Texto para nossa reflexão dessa manhã se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Obrigado. A partir do verso de número 18.
Porque tenho para mim por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
Vamos orar. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração do teu povo aqui reunido na tua casa, Senhor, sejam agradáveis na tua presença. Tu és o nosso Salvador, tu és a nossa rocha, nossa confiança está em ti. Nossa esperança está em ti. Nossa glória é a tua presença. Obrigado, Senhor, porque não apenas temos o perdão dos nossos pecados, mas temos a direção da tua palavra. E essa palavra agora é que pedimos, é que clamamos, que venha ao nosso coração. Não para trazer mais informação, mas para gerar a transformação da qual precisamos. Por Cristo Jesus. Amém. Voltamos para a série de Romanos. Série essa que tanto tem edificado o coração da igreja. Série essa que demos início no começo deste ano. E é muito gostoso pensar como equipe pastoral que estamos chegando ao mês de setembro e estamos na metade da carta. Isso porque, é claro, todas os hiatos que tivemos aí com as outras séries, com séries de aniversário da igreja, a série agora é especial no mês da UMP, e outras mensagens que o Espírito Santo de Deus trouxe ao coração da equipe pastoral da igreja, e assim a carta de Paulo não foi exposta naquele momento. Mas chegamos a essa parte tão especial da carta, em que nas palavras do pastor presbiteriano Tim Keller, Paulo traz a doutrina da justificação pela fé da mente ao coração. Irmãos, essa semana eu me peguei pensando sobre uma letra que é fantástica. Uma letra com a qual eu... A letra essa que eu compartilho com os irmãos, e assim ela diz: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores. Dias melhores para sempre. Certamente, Rogério Flauzino, compositor dessa letra, não se deu conta de quão cristã essa música é. De quão cristã essa letra é. E é até interessante falar isso, essa mensagem está sendo gravada, eu espero que não chegue nenhuma denúncia ao presbitério depois por eu estar aqui citando a letra de Jota Quest no púlpito da igreja, né? A gente sabe que alguns pastores, né, já tiveram problemas com isso. Eu pensei quase em cantar, mas eu não ia fazer isso, né, reverendo. Assim, se eu cantar a letra aqui, eu tenho certeza que alguns de vocês, essa música é belíssima, ficaram pensando aqui nessa canção. E ela, na verdade, não é apenas uma canção com conteúdo cristão, pois ela diz que nós ansiamos dias melhores, dias em que seremos para sempre, dias em que seremos melhores no amor, melhores em tudo. Não é esse o anseio do coração do cristão? E, na verdade, não é esse o anseio de toda a humanidade? Dias em que seremos para sempre. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, começa dizendo, e aqui eu trago à memória o belíssimo sermão do nosso pastor Maurício, em que ele traz uma pergunta: e agora? Paulo responde, Paulo nos diz: agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo desenvolve o seu raciocínio no capítulo 8, nos dizendo que nós temos um alvo, nós temos um destino, a nossa vida tem um rumo. Este rumo passa hoje e agora para aqueles que estão em Cristo, na belíssima doutrina da adoção. Não apenas temos o perdão dos nossos pecados, mas também entramos para a família de Deus. Porém, Paulo termina o verso de número 17, trazendo algo muito claro ao nosso coração. Paulo vai nos dizer que sim, nós agora fazemos parte da família de Deus, e pelo fato de fazermos parte da família de Deus, sermos herdeiros com Cristo dessa glória vindoura, partilharemos também os sofrimentos dele. A equipe ali em cima, altamente afiada, até já colocou o versículo, eu não tinha visto. Co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E o nosso pastor, no verso de número 18, e foi aí o último versículo que nós expomos aqui deste púlpito, que o pastor da igreja expôs deste púlpito, Paulo vai dizer: este sofrimento, que é certo que fará parte da vida daqueles que foram adotados na família de Deus, não se compara com a glória que está reservada, a glória de ser revelada em nós. Ora, que glória é essa? Que glória é essa? Que glória é essa que é necessário, Paulo, afirmar que, não obstante o fato de sofrermos, e que ilustração maravilhosa essa da dureza da nossa vida manchada pelo pecado e pela realidade do pecado, que melhor ilustração do que é que nós acabamos de ter agora? Dois servos de Deus, cujo filho, o pequeno Samuel, já enfrentou, e Deus já concedeu a essa pequena vida uma vitória sobre uma grande batalha no meio da grande guerra que é a vida, debaixo dessa realidade do pecado. Mas Paulo diz isso e diz que essa glória, esses sofrimentos não se comparam com essa glória. E agora, irmãos, nós precisamos entender que glória é essa. E eu quero conversar com você nesta manhã sobre essa glória. Em primeiro lugar, essa glória da qual Paulo nos diz é uma glória em nós. Esta glória da qual Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com ela é uma glória em nós. O verso de número 19 continua o pensamento que Paulo teve no verso de número 18. Paulo diz: os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. E ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A palavra glória, no Antigo Testamento, e aí os linguistas têm uma grande discussão se a palavra seria kabod ou kavod, né? E no grego doxa, o campo semântico dessas palavras sempre traz uma ideia de peso, de luz, de beleza, de esplendor. Então Paulo nos diz que um esplendor nos aguarda. Esse esplendor há de ser revelado em nós. Ou seja, algo em nós irá acontecer que é belíssimo, que é esplendoroso, que é majestoso, que é fantástico. Porém, irmãos, o que há de ser revelado em nós? O que há de acontecer conosco? Qual é a glória que nos aguarda? Glória esta, cujos sofrimentos do tempo presente não se comparam. Glória esta que o pequeno Samuel irá conhecer, assim como todos nós aqui. Esta glória, irmãos, não é outra além daquela que Paulo se refere no verso de número 29. Veja comigo os versos de número 28 e 29 de Romanos 8. Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, cristãos aqui presentes, e não cristãos aqui também presentes, entendam isso. A glória que está reservada para aqueles que seguem a Cristo é a glória de ser como Cristo. Este é o alvo da nossa eleição. Este é o propósito para o qual o Evangelho entrou no seu coração. Não é uma glória do ter, perceba isso. Nós estamos inseridos em dias que falam que a glória do indivíduo é a glória do ter. Mas a mensagem cristã é uma mensagem radical que diz, em oposição a toda a glória do ter, dessa geração, dos tempos do cartão de crédito. Nós não temos a glória do ter, nós temos a glória do ser. E a glória do ser como Jesus. Hoje, a mensagem de muitos púlpitos é: venha para um relacionamento com Deus, para que você experimente as bênçãos de Deus. Queremos nos relacionar com Deus para termos as mãos de Deus. Mas perceba que esse não é o alvo para o qual você foi chamado. O alvo para o qual você foi chamado é para ser como Jesus. Você foi eleito antes da fundação do mundo. Você foi predestinado. O seu destino prévio, perceba isso. A tua destinação previamente definida é essa. É essa. Ser conforme a imagem de seu Filho. A glória que está reservada para nós, meus irmãos, é sermos como Jesus. Termos a beleza e o esplendor de Jesus de Nazaré. Esse é o nosso alvo. E é fundamental que nós alinhemos as nossas expectativas. Porque, entenda bem, a Bíblia deixa muito claro, a palavra de Deus nos deixa muito claro que neste mundo nós teremos aflições. Ou, num português muito direto ao ponto, nós vamos passar muitos perrengues ao longo da nossa vida. E Deus nos deixa muito claro para entender, você precisa entender qual é o seu alvo. O nosso alvo não é os bens, não são os bens imateriais que o mundo nos oferece hoje. Eu estava conversando isso com a minha esposa ontem. Perceba uma coisa, eu não sou contra o marketing, pelo contrário, eu gosto bastante de pensar sobre isso. Mas hoje, você não apenas adquire um bem, você adquire um valor. Toda a ideia de branding, toda a ideia de você construir uma marca, você não apenas compra um chinelo, você compra a sensação de conforto, bem-estar e liberdade que aquele chinelo pode te proporcionar. Percebe? No fim das contas, nós estamos querendo adquirir bens imateriais para suprir essa ânsia que existe no nosso coração. Eu não pretendo aqui, nem seria capaz de fazê-lo, expor todo o profundo pensamento de Kierkegaard sobre isso. Minha esposa certamente seria muito mais capaz do que eu para fazê-lo. Mas ele fala algo muito importante que eu e você precisamos entender e que está completamente em linha com o que Paulo nos ensina. Que existe uma condição inerente ao fato de sermos humanos, que é a angústia. Essa angústia se dá pelo simples fato de sermos finitos e termos sido criados para buscar a infinitude. C.S. Lewis vai nos dizer que o fato de termos sido criados para o infinito nos faz buscar sempre a infinitude nas coisas, porém as coisas são finitas. De modo que o nosso coração sempre estará atribulado. Santo Agostinho, portanto, vai nos dizer que o nosso coração não está em paz e somente descansará quando nós estivermos em Deus. Portanto, meus irmãos, e você que nos escuta nessa mensagem, aquilo que o seu coração busca, o infinito que o seu coração busca e quer, a beleza infinita, o senso de completude, plenitude, a busca de sentido para o qual o seu coração quer, pulsa e ruma, só será encontrado quando você for conforme o ser humano perfeito, que é Cristo Jesus. Não é o ter, é o ser. E não é qualquer ser, é ser conforme Cristo Jesus. Essa é a nossa glória. Essa é a nossa glória. A glória que nos está reservada é ser, naquele dia venturoso, plenamente como Jesus. Porém, essa glória em nós é uma glória que vai para além de nós. Ponto 2 dessa mensagem. Paulo nos diz, no verso de número 19, eu peço que você acompanhe comigo. Paulo nos diz, a ardente expectativa daqueles que são filhos de Deus é a revelação dos filhos de Deus? Paulo diz, a ardente expectativa da igreja é aguardar a revelação dos filhos de Deus? Não. Paulo nos diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É uma glória em nós que vai para além de nós. É uma glória que afeta toda a criação, toda a ordem criada. E é interessante aqui, e a Almeida Revista Atualizada foi muito feliz na tradução desse texto, porque Heinecker, um linguista muito proeminente da igreja, vai nos dizer que a construção aqui que Paulo utiliza nesse verso, que a Almeida a Revista Atualizada traduziu muito bem, reverendo, como ardente expectativa, é a ideia seguinte, como se, e isso eu não sou pentecostal, mas eu fiquei todo arrepiado quando eu li esse negócio. A ideia da construção que Paulo faz aqui no grego é como se todo o universo estivesse olhando fixamente para aqueles que são de Cristo, aguardando a plenitude que virá quando Cristo retornar. É como se todo o universo estivesse olhando para você. Todo o universo estivesse olhando para você, aguardando que você revele o ser de Cristo Jesus na sua vida. E aí a Almeida Revista Atualizada traduziu como ardente expectativa da criação. É como se o universo inteiro estivesse aguardando isso. Aguardando o dia venturoso em que aqueles que foram chamados pela voz de Deus plenamente sejam como Jesus. O que Paulo nos diz aqui, irmãos, é que não apenas a humanidade está debaixo do pecado. Isso nós vimos claramente ao longo de toda a carta de Paulo aos Romanos. Mas vimos também que a criação, a natureza, toda a ordem criada, sofre os efeitos da nossa desobediência. Nós não teremos tempo para abordar este ponto aqui, mas eu peço que você reveja a mensagem que eu preguei em Romanos 5, falando das duas humanidades. O argumento paulino é o seguinte: toda a ordem criada está debaixo de um cabeça, Adão. E quando Adão pecou, toda esta ordem criada sofreu. Porém, nós temos uma nova humanidade, cujo cabeça é Jesus. E debaixo deste cabeça, nós temos uma nova criação. Irmãos, nós não precisamos ir longe para entender o ponto de Paulo, para entender o que que Paulo, a partir do verso de número 19, no verso de número 20, Paulo irá nos dizer que a criação está sujeita à vaidade. No verso de número 21, Paulo irá nos dizer que a criação está debaixo de um cativeiro de corrupção. A criação está sujeita à vaidade e a criação está debaixo de um cativeiro de corrupção. A palavra vaidade aqui é a mesma palavra do Qohelet, a mesma palavra de Eclesiastes, em que o autor de Eclesiastes, não sabemos se foi Salomão ou foi algum outro autor escrevendo em homenagem ao sábio Salomão, aquele autor, ele olha para tudo da vida e diz: nada disso faz sentido. Fora do conhecer a Deus, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, nada faz sentido. E o argumento de Paulo aqui é o seguinte: a natureza não faz sentido. Não faz sentido na natureza. A ordem criada está debaixo de vaidade, ela não tem sentido algum. Ela está debaixo de um cativeiro. Nós acabamos de ver nessa semana como que o furacão Harvey fez um estrago imenso no Texas e em outras regiões, principalmente lá no Texas. O que explicam os tsunamis? O que explicam os furacões? O que explica a desordem existente entre o ser humano, que deveria ser o governador da natureza, e a natureza? Alguns filmes mostram muito bem esse lado. Existe um filme, eu não lembro agora o nome do filme, do M. Night Shyamalan, que a própria natureza começa a matar os seres humanos. E aí eles vão correndo e vão se afastando das coisas. E a cena final, o filme é muito louco, mas a cena final, ela mostra bem esse ponto. Tem muitas... O M. Night Shyamalan, ele... Você vê que ele tá até sumido, né? Ele tem algumas pessoas que gostam muito. Ele fez aquele A Vila e fez vários outros filmes ruins. Esse filme está entre a barreira do diferente e do ruim. Mas a cena final desse filme mostra... que agora me foge a mente. Mas a cena final desse filme mostra os seres humanos ali, aquela família, olhando a força do vento balançando as árvores. E a mensagem que fica muito clara é: não existe uma harmonia entre o ser humano e a natureza. E vários outros autores, e essa mensagem ainda é popular nos dias de hoje, o mito do bom selvagem, que foi idealizado por Jean-Jacques Rousseau, a ideia de que a salvação para a humanidade é estar no meio do mato, no meio da natureza, no meio junto com os índios, fora da cidade, fora da maldade da cidade. E quando mais nós lemos, e os historiadores podem nos falar muito melhor sobre isso, como que os índios também não viviam em harmonia com a natureza? O que Paulo está nos dizendo aqui é o seguinte: não apenas a humanidade caiu, não apenas a humanidade está alienada de Deus, mas toda a ordem criada. Não faz sentido estar debaixo de um cativeiro de corrupção. Porém, a glória que está reservada para nós, que se dá em nós, é para além de nós mesmos. Porque Paulo irá nos dizer que essa ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus, a criação que está aguardando isso, a criação que está, toda a ordem criada, que está como que com os olhos fixos nos filhos de Deus, aguardando aquele dia venturoso, aquele dia pleno, em que nós teremos toda a luz e beleza de Cristo Jesus, porque Ele mesmo será o sol que irá nos iluminar. O próprio texto nos diz que a natureza que está debaixo dessa vaidade, e veja bem o que, que Paulo nos diz, Paulo é preciso no verso de número 20. Paulo diz: ela está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a vaidade à humanidade? Olha, quem sujeitou a natureza a esse estado? O próprio Deus. Como consequência da rebelião do nosso coração. Mas olha o que Paulo nos diz em seguida, no verso de número 21. Na esperança. A mesma esperança, irmãos, que eu e você temos, que um dia, nós seremos plenamente como Jesus. A criação tem essa esperança de que será liberta desse cativeiro de corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por isso que o profeta Isaías vai nos dizer: vi novos céus e nova terra. João repete o que o profeta Isaías viu. João, no livro da Revelação, viu o que o profeta Isaías disse. Um tempo perfeito em que o leão andará junto com a ovelha. Olha que coisa bonita, em que a natureza estará em ordem, a natureza estará em sua plenitude, recriada debaixo de um novo cabeça, Cristo Jesus, e todos aqueles que serão plenamente conforme a imagem de Cristo Jesus, eu e você. A linguagem do texto original, antes de nós caminharmos para o ponto final dessa mensagem, ela diz que a natureza, a forma que a Almeida Revista Atualizada diz que a própria natureza geme e suporta angústias. Isso no verso de número 23. Geme e suporta angústias até agora. A linguagem que Paulo utiliza aqui no original é que a natureza suporta dores de parto em angústia. O sentido que Paulo quer dizer aqui é como se a natureza estivesse, e olha que coisa maravilhosa, irmãos, como que o cristianismo não é apenas uma mensagem que toca o indivíduo, mas uma mensagem radical que transcende as barreiras do indivíduo. Porque a própria natureza, aquela árvore que está ali, é como se toda a ordem criada estivesse aguardando numa expectativa, gemendo dores de parto para esse dia maravilhoso que virá, em que toda a natureza será refeita. Em que toda a natureza, e se já é bela hoje, irmãos, imaginemos como será isso naquele dia. Dores de parto, aguardando aquilo que virá. O cristianismo não apenas transforma você, não apenas transforma o indivíduo, mas é uma mensagem que transforma culturas, Porque o cristianismo afeta o indivíduo e afeta toda a ordem criada. Esta glória é uma glória que é em nós, para além de nós mesmos, porém através de uma esperança. Olha que interessante a mensagem, essa passagem que a Márcia leu aqui para nós. Como que ela traz uma ideia de esperar, de aguardar. Paulo nos diz, a criação foi colocada nesta situação na esperança da libertação. A criação aguarda com expectativa, numa ardente expectativa, essa revelação dos filhos de Deus. No verso de número 24, nós vemos porque na esperança fomos salvos. No verso de número 25, Paulo irá nos dizer, mas se esperamos, com paciência o aguardamos. Existe uma clara mensagem de espera, de aguardo, de algo que ainda virá. Esse algo que ainda virá, esse algo que está destinado para nós, é algo glorioso. Nós acabamos de ver que algo glorioso que irá acontecer em nós, sermos conforme a imagem de Cristo Jesus, plenamente. É algo que está destinado para toda a natureza, ser recriada, ser refeita, escapar desse cativeiro de destruição, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porém, Paulo nos diz, no verso de número 23, que não somente a criação geme com dores de parto, mas nós também. Nós também. Não é apenas a ordem criada que geme e suporta dores de parto. Mas essas dores de parto estão também em nós. Angústia. Angústia. Irmãos, como isso é verdadeiro? Toda experiência, por mais bela que possa ser, debaixo dessa realidade, é manchada pela dor do pecado. Ainda que a única dor seja ter a convicção e a certeza de que aquela experiência não é eterna. Nós também temos essas dores. Nós sabemos o que nos aguarda. Nós sabemos qual é o nosso destino. Mas nós sofremos, temos dores. Qual é a esperança, então, que Deus nos dá ao nosso coração? É o que Paulo aqui nos diz de primícias do Espírito. O que Paulo quer dizer com isso? Preparando já o nosso coração para a mensagem maravilhosa que virá a seguir desses versos, em que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O que Paulo está querendo nos dizer é o seguinte: saiba você que você irá sofrer. Saiba você que não apenas você irá sofrer, mas você tem um destino glorioso. Esse destino glorioso não é apenas para você, mas é para toda a criação. E a certeza que você pode ter que isso irá acontecer é a ação do Espírito Santo na sua vida. As primícias do Espírito. Se nós estivéssemos aqui inseridos num contexto agrícola, como era muito forte no tempo de Paulo ainda, e muito forte num contexto, numa visão de mundo judaica, a ideia de primícias era muito forte. Nós não temos isso aqui. Não é? A gente não fala, olha, você é a primícia da minha vida. Ou eu estou tendo as primícias da alegria. Mas a gente tem algo mais próximo do que Paulo, com toda a vênia, a equipe pastoral aqui presente na ilustração que eu pensei aqui. Mas algo, nós temos algo muito mais próximo do que Paulo tem aqui em mente quando ele disse isso. Amostra grátis. Mas não é uma amostra grátis, porque ela teve um preço muito alto. A ideia de primícias do Espírito, que Paulo aqui tem em mente, é uma amostra. O Espírito Santo na nossa vida hoje, que nos faz sermos mais e mais como Jesus, é uma amostra daquilo que virá à frente. No tempo de Paulo, primícias, as primícias eram os primeiros frutos de uma colheita, que eram, portanto, uma amostra do que viria. Se os primeiros frutos de uma colheita eram bons, você tinha um sinal de que aquilo ali, o que vem depois, vai ser melhor ainda, porque são só os primeiros frutos. Do mesma forma, primícias, isso no contexto judaico, mas as primícias num contexto romano, tem a mesma ideia de penhor. Qual é a ideia de penhor? Penhor do Espírito, o que Paulo nos diz. A ideia de que a ação do Espírito Santo hoje, na minha e na sua vida, é a garantia que Deus nos dá de que Ele irá terminar em nós o que Ele começou a fazer. Primícias, no contexto romano, era o início da garantia de uma dívida, do pagamento de uma dívida. Primícias, num contexto judaico, a primeira amostra daquilo que virá. Paulo, sendo judeu e cidadão romano, conjuga as duas ideias aqui para nos dizer, hoje, Igreja do Jardim Guanabara, que a ação do Espírito Santo em nós é a certeza de que Deus terminará em nós o que Ele começou a fazer e apenas uma amostra daquilo que Ele tem reservado para a gente. Portanto, aguarde, espere. Ora, Paulo termina esse texto dizendo, ora, como é que, a partir do verso de número 24 e 25, meus queridos, na esperança que fomos salvos, e aqui eu lembro um dos textos que o nosso pastor Vinícius mais cita, e eu amo quando ele cita esse texto, Cristo em nós, esperança da glória. Paulo diz, ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como que o espera? Irmãos, este é um chamado para a gente perseverar. Entenda isso, existe uma glória reservada a você. Essa glória não é a glória do ter, é a glória do ser. Ser como Jesus. Existe uma glória que está reservada para toda a natureza. Essa glória reservada à natureza é ser totalmente recriada, totalmente feita. Mas e hoje? Hoje a gente geme angústias e dores de parto. Mas o que que embala o nosso coração nessa caminhada? A certeza de que o Espírito Santo de Deus em nós é apenas a amostra do que Deus tem reservado para nós. E o começo do pagamento da dívida de Deus conosco. Com muitas aspas, por favor, porque vocês viram as aspas, mas quem está ouvindo essa mensagem não viu as aspas. Esperemos. Aguardemos. Ansiemos isso. Da mesma forma que a natureza tem uma ardente expectativa. Que essa seja também a sua ardente expectativa. Do dia em que essa glória que há de ser revelada em nós seja plenamente hoje. Talvez você tenha ficado com uma pergunta. Ora, Gabriel, Paulo aqui diz que nós gememos aguardando a adoção de filhos. Você não pregou uma mensagem há um mês atrás dizendo que nós somos adotados por Deus? Sim, meus irmãos. Nós somos hoje já adotados, porém ainda não experimentamos isso na sua plenitude. Haverá um dia que nós iremos experimentar isso nessa plenitude. Até lá, meus irmãos e minhas irmãs, que essa seja a nossa ardente expectativa. Vou pedir para o nosso querido Tim tocar uma canção enquanto nós nos preparamos para participar da ceia do Senhor, que diz um pedido a Deus, expressa um pedido a Deus. E você vai precisar do pedestal, enquanto ele se prepara ali. E o momento da ceia tem tudo a ver com isso, porque o momento da ceia é quando nós nos alimentamos de Deus, mas também é a nossa resposta a Ele. Muitos compromissos são firmados no momento da ceia do Senhor. Essa canção que o nosso querido irmão irá trazer ao seu coração, eu peço que você não apenas escute com os ouvidos, do seu corpo, mas que você escute com os ouvidos da sua alma essa canção, ela representa um pedido para Deus. Essa ardente expectativa que eu e você temos de ter, na esperança na qual fomos salvos, ela tem que embalar o nosso coração. Que esse pedido seja o seu pedido e seja o meu também. Até aquele dia em que todo o universo verá a revelação dos filhos de Deus.
Queridos, ontem eu estava em casa e recebi uma mensagem do pastor Gabriel solicitando que a gente cantasse essa canção hoje pela manhã, e achei ótimo porque ele me deu um pequeno spoiler do sermão. Já tinha lido o texto e ansioso para ver como ele ia nos alimentar nessa manhã. Que coisa boa, né? Coisa boa sair daqui alimentados por essa glória que está em nós e que vai muito além de nós. Então eu peço a sua ajuda para cantar essa canção do nosso querido pastor Gerson Borges. Pedir a baterista para cantar é quase como pedir advogado para fazer conta, né? Ela diz assim: quero a simplicidade do café com pão, quero a sinceridade do sim, sim, não, não, quero a pedagogia do querer crescer e a filosofia do saber viver. Quero a facilidade de deitar, dormir, quero a integridade de não me omitir, quero a gastronomia de experimentar e a teologia que me faz orar. Com os olhos marejados de espanto, no meu canto de silêncio e adoração, e a saber que a vida é tanto, tanto, tanto contemplação do mistério e do milagre do Cristo, que eu resisto e insisto em não imitar. E é por isso que eu quero a graça de querer te amar, te amar, te amar, te amar, te amar. Quero a generosidade de estender a mão, a criatividade de fazer canção, quero a sabedoria de me conhecer e a tua companhia quando entardecer. Quero aquela empatia de saber ouvir, a boa terapia de morrer de rir. Quero a felicidade de me contentar e a espiritualidade de me aquietar. Com os olhos marejados de espanto, no meu canto de silêncio e adoração, e ao saber que a vida é tanto, tanto, tanto contemplação do mistério e do milagre do Cristo, que eu resisto e insisto em não imitar. E é por isso que eu quero a graça de querer te amar, te amar, te amar, te amar e amar. Deus te abençoe.